muito animado. Eu estou doido para viver o velho normal. Filipenses capítulo 3. Eu quero ler um texto com você de Filipenses capítulo 3, versículo 13. E hoje é a mensagem do aniversário do Pedro. Nós estamos falando sobre um novo capítulo, amém? Quem quer viver um novo capítulo na sua vida em 2021 aqui? Quantos querem viver algo novo aqui? Vamos lá, estão comigo ou não? Quem quer viver algo novo no Senhor? Novo capítulo, Deus tem algo novo para a tua história. Deus tem algo novo para você. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me para as coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante, esquecendo do que ficou para trás. Você pode fazer isso comigo? Esquecendo do que ficou para trás, eu agora avanço para as que estão adiante. Vamos lá, repete isso. Eu agora avanço para as que estão adiante. Vamos lá, eu quero fazer isso de um exercício com vocês hoje. Fala, esquecendo-me do que ficou para trás, agora avanço para as que estão adiante. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. E a conexão entre o que Deus vai fazer de novo com você está em esquecer o que ficou para trás. Não sei se você já conversou com pessoas que fizeram grandes coisas no passado. Eu não sei se você já conversou com pessoas que tiveram grandes negócios. Uma vez eu conversei com um cara que ele foi muito rico e ele faliu. E quando eu conheci ele, já fazia 15 anos que ele tinha falido. E ele foi muito rico, mas agora ele vivia de uma maneira muito ruim. E sempre em todas as conversas, em todos os diálogos, ele sempre trazia isso de volta. Não, porque quando eu viajava para Londres, não, porque quando eu fazia isso, ele sempre estava preso no que um dia de bom aconteceu. Ele estava tão preso no que um dia de bom aconteceu que ele não conseguia viver mais nada novo. Eu não sei se você já conversou com pessoas que tiveram grandes conquistas no passado e não tiveram mais. Essas pessoas, elas são muito focadas no que passou. Os troféus delas se tornam suas âncoras. O troféu do passado, presta atenção nisso, cara. O troféu do passado se torna uma âncora para o futuro. Assim como as dores, eu não sei se você já conviveu com alguém que tem muito remorso do passado. Muita ofensa do passado. Um dia meu pai falou isso para mim. Um dia essa pessoa falou isso. Eu detesto essa pessoa porque um dia ela me prejudicou. A ofensa é uma corrente que só prende quem fica ofendido. Sabe por quê? Porque presta atenção nisso. Quem ofende esquece, ou não é? Quem ofende esquece. Eu já ouvi um termo que fala assim: quem bate esquece. Quem apanha não, é ou não é? Quem ofende, esquece. Quem é ofendido deveria esquecer mais rápido. Porque quem falou não pensou para falar. Quem recebeu não pode ser definido por uma palavra que não foi pensada. Você concorda comigo ou não? Essa noite eu quero encorajar você a esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo do que ficou para trás. Pedro, eu tive dias incríveis no meu passado. Já fiz coisas incríveis. Esquecendo-me do que ficou para trás. Pedro, eu tive dias horríveis. Pedro, 2020 foi horrível. Eu não quero viver nunca mais. Esquecendo-me do que ficou para trás. O próximo capítulo da tua vida é um capítulo que vai falar sobre o seu amanhã. O próximo capítulo da sua vida, um capítulo que vai falar sobre o que Deus vai fazer. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o Deus do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Deus é o Deus que fez, faz e vai fazer. Tem alguém comigo aqui ou não? Deus é o Deus, da mesma maneira que fez coisas grandiosas, faz algo grandioso, e você pode ter certeza, amanhã Ele vai fazer algo grandioso na sua vida também. Você não precisa se fixar no que Deus fez, assim como Deus fez, Ele aponta para você e fala, eu continuo fazendo, eu continuo fazendo. É para frente que se olha. As suas experiências, elas podem ser o trampolim para o amanhã do Senhor, ou podem ser o poço do diabo na sua vida. As suas experiências, as suas histórias, elas podem ser o trampolim que vão te levar para o seu futuro, ou são o poço do fim da tua história. É você que define isso. São coisas que Deus estava falando comigo, sabe, com meus 35 anos. São alguns ensinamentos nos meus tempos de 35 anos. Você sabe quando você se defronta com uma pessoa que não consegue, porque ela teve um passado ruim, presta atenção nisso. Ela teve um passado desafiador, as palavras das pessoas elas amarram. Talvez você seja essa pessoa, talvez você seja essa pessoa. Mas a pessoa não consegue sonhar. Ela não consegue pensar em nada. Ela não consegue ter uma perspectiva de futuro, porque ela está tão presa no que falaram para ela. Ou outras pessoas, presta atenção nisso, elas não têm fé no futuro, porque elas acreditam que o futuro está totalmente ligado. Presta atenção nisso, cara, isso é muito importante. Elas acreditam que o futuro delas está ligado à perspectiva do agora. Elas acreditam que o futuro delas está ligado a uma perspectiva favorável hoje. Elas conectam o futuro delas ao que elas veem hoje. E o seu futuro não está conectado no que você vê hoje. O seu futuro está conectado no que Deus vê em você hoje. Você acha que vocês entenderam isso? Não é o que está acontecendo à sua volta que determina o que Deus vai fazer. É o que Deus vê no seu coração que determina o que Ele vai fazer. O sonho, sabe quando um sonho se torna um veneno? Sabe quando um sonho se torna queda? Quando você sonha grande, tão grande que você não tem coragem de executar. Quando você tem um sonho tão grande que você descarta ele, esse sonho te envenena porque você não tem coragem de fazê-lo, porque ele é grande demais para você, ele é grande demais para suas mãos. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez os seus sonhos sejam realmente grandes demais para você, mas não há nada grande o suficiente para Deus. Eu quero que você acredite no próximo capítulo da sua vida. Eu quero que você saia com fé aqui, quantos estão com a fé aumentando aqui? Cara, eu preciso muito que você tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês estão comigo ou não? Esquecendo das coisas que ficam para trás. Fala para alguém isso. Esquecendo das coisas que ficam para trás. Ei! Está na hora de voltar. Gente, presta atenção nisso. Esse culto está especial, né? Porque é meu aniversário, não. Não é. Sabe, Deus quer fazer coisas especiais aqui. Deus quer, sabe, eu quero te ajudar nisso. Entendi. Eu quero destruir a imagem sua que o diabo fez para você. Eu quero destruir isso, destruir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que Deus vai fazer algo extraordinário, Ele nos chama pelo nome. É ou não é? Desde o pequeno Samuel, até Gideão, que estava covardado, escondido, até Abraão, até Moisés e uma sarça, Deus chama pelo nome. Deus falou, Samuel, Samuel. Deus falou, Abraão, vou fazer de você uma geração. Deus falou, Moisés, tira o sapato dos seus pés, que é o lugar que você pisa santo. Deus sempre chamou pelo nome. Sabe por que Deus chama pelo nome? Deus não fala, ei, tem alguém aqui que quer libertar o meu povo? Não, Deus fala, ei, Moisés, você vai libertar o meu povo. Deus não falou assim, ó, tem alguém aqui que quer ser pai de uma geração? Não, Abraão, você vai ser pai de uma geração. Sabe por que Deus chama pelo nome? Porque Deus tem um plano grandioso para cada um de nós. Ele te chama pelo nome, Ele não te chama no plural. Ele não fala, ei pessoal, quero falar com vocês. Não, Deus chama você lá onde você estiver. Não há lugar onde você possa se esconder de Deus. Deus chama para você e mostra o plano dele para você. Deus tem um plano para você esse ano. Deus tem um propósito para você esse ano. Deus tem um sonho para você em 2021. Deus tem um sonho. Ele te chama pelo nome, porque tem algo especial para você fazer, mas você precisa deixar o passado para trás. Você tem potencial. Talvez você se pergunte, o que eu preciso fazer para viver algo grandioso? O que você precisa para que Deus use o seu futuro, você já tem hoje. Você não precisa de mais nada, o que Deus te deu hoje é suficiente. O que Deus te deu hoje é suficiente. Sabe, Moisés tinha uma vara, um cajado. Aquele cajado abriu o mar. Aquele cajado se tornou tantas coisas extraordinárias. Por quê? Porque era o que Moisés tinha. O que você tem hoje? Não peça algo para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me dê isso para que você me dê um futuro. Não, não diminua o poder do nosso Deus, não diminua a capacidade do nosso Deus de fazer algo extraordinário com o que você tem hoje na sua mão. Você já tem o que você precisa. Olha para a sua mão agora. É sério, vamos lá, olha para a tua mão, faz assim, olha para a tua mão. Eu não estou perguntando o que está na tua mão agora. Eu estou perguntando o que Deus colocou nas suas mãos. Talvez seja uma loja, talvez seja um negócio, talvez seja a tua família, talvez seja um trabalho, talvez seja a sua carreira. O que você tem na sua mão hoje? Talvez seja uma ferramenta de trabalho. Eu não sei qual ferramenta, não sei o que é, mas eu quero dizer para você, o que você tem nas suas mãos agora é o suficiente para que Deus faça algo grandioso através de você. Deus, o que o Senhor tem nas nossas mãos, o que o Senhor colocou nas nossas mãos já é o suficiente. Pai, eu oro por tudo que essas pessoas têm hoje. Tudo que essas pessoas têm hoje. Pai, eu não sei, Pai, tem pessoas aqui que têm. Talvez você está falando, eu não tenho nada. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu não tenho nada. Eu não tenho o suficiente nem para mim. O que você tem hoje é o suficiente para Deus. Deus vai fazer algo extraordinário com o que você carrega nas suas mãos. Em nome de Jesus. Estão comigo aí ou não? Tem alguém com fé aqui? Eu estou com muita fé hoje, gente, de verdade. Eu fiquei mais velho, eu acho que mudou a estação, não sei. Sabe, o tempo traz mudanças. O tempo traz mudanças e as mudanças trazem evoluções. O tempo leva você a evoluir. Eu tenho plena convicção que a pessoa que está sentada comigo agora, eu tenho plena convicção que você que está me olhando agora, você não é o mesmo de 2017, é ou não é? Você nem cabe naquelas roupas ainda. Eu estou falando para mim mesmo, tá? Não para você. Porque você cresceu, você evoluiu. Você mudou. Nós evoluímos, sim ou não? Tem que evoluir, tem que crescer, tem que acontecer alguma coisa. Porque quando você não evolui, você não cresce, você continua no passado, sabe? O mundo continua acontecendo, Deus continua fazendo algo extraordinário, você vê todo mundo que estava do seu lado, há 5 anos atrás, fazendo coisas extraordinárias, você pensa, por que não está acontecendo comigo? Porque você não cresceu, você não evoluiu, só o tempo passou, ele não interferiu na sua vida, não houve revoluções nessa história. Quem é que gosta de leite? Levanta a mão. Levanta a mão. Leite da vaca. Nilza. Não deu para entender direito, desculpa. Quem gosta de leite aqui? Legal. Quem aqui quer ficar as próximas 3 semanas tomando só leite? Levanta a mão. Nada, mais nada, só leite. Meu filho ficou 9 meses assim. Só leite. Benjamin, quer uma picanha? Não, leite. Benjamin, lasanha? Petit gâteau? Não, leite, por favor. Leite. Só que chega um momento, a gente levou ele na pediatra e ela falou assim, agora você pode dar comida. Eu falei, comida. Hoje ele matou uma pratada de arroz, feijão e carne. Benjamin, cara. Ele já tem 6 dentes na boca. Morde assim, ó, 11 meses. Ah, morde. 6 dentes na boca. Comendo arroz, feijão e carne. Por quê? Porque a pediatra falou, sabe, o leite não é mais suficiente para alimentar ele. Para o seu filho crescer, vocês vão precisar mudar a alimentação, complementar, dar uma banana agora, dar comidinha, dar tudo mais. Presta atenção no que eu estou falando. Talvez o que você tenha de bom hoje, presta atenção nisso, talvez o que você acha bom hoje não vai ser bom amanhã. Talvez o que você considera bênção hoje não vai ser bom amanhã. Talvez o leite de hoje não vai ser suficiente para amanhã. Você precisa crescer. Não tem como evoluir satisfeito com o leite. Não tem como evoluir se alimentando da mesma maneira. Olha o que a palavra de Deus fala nisso. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Hebreus 5, 13. Olha o que diz. Uma coisa. Não, esse não, filho. Hebreus 5, 13. Ah, aí sim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Quem distingue o que é certo e errado são maduros, não é? Maturidade. A palavra maduro, pronto. Você quer viver coisas extraordinárias no seu futuro se você está bebendo leite ainda? Não é capaz de discernir o que é certo e errado. Tem pessoas que você conversa, a pessoa só pisa na bola, só faz besteira, você fala, cara, por que você fez isso de novo? Ai, é errado fazer isso, não sei o que lá. Cara, você está bebendo leite. Deus quer fazer algo grandioso na sua vida. Deus quer mudar a tua história, sabe? Eu tenho medo de chegar no céu. Eu tenho medo de chegar no céu. E sabe, cheguei no céu, uhul, cheguei no céu. Está lá Miguel. Sabe, cheguei no céu, uma festa linda, aí Deus fala, ô filho, você veio, ô Deus, eu consegui, cheguei, ufa, foi difícil, e aí Deus fala assim, olha filho, eu sei, mas sabe, eu tinha tanta coisa incrível para você viver lá na terra, eu tinha tanta coisa extraordinária, olha o meu livro de planos que eu tinha para você, você não conseguiu viver nada disso, Pedro. Eu falo, não Deus, mas por que Deus? Porque você não era maduro o suficiente. Você não era maduro. Eu vou dar uma oferta aqui agora, eu queria ofertar uma BMW X5, quem quer receber essa oferta aqui? Ah, poucas pessoas, que pena. Liga lá para o Urubá, que não vai precisar de 400, só 200 mesmo. Você acredita que esse carro vai ser bênção na sua vida? Quem se ganhasse um carro seria bênção na vida aqui? Levanta a mão. Seria bom, né? Mas será que esse carro seria bênção para uma criança de 1 ano? Por quê? Não é? Por quê? Porque ela não sabe nem o que fazer com aquilo. Às vezes a gente está pedindo tantas coisas para Deus, tantas coisas para Deus, tantas coisas para Deus. Deus fala, filho, você não está pronto nem para metade do que você está pedindo. Você não consegue viver nem com metade do que você está pedindo. Por que você está pedindo isso se você ainda está bebendo leite? Não aguenta beber leite. Ei, eu quero que você viva coisas extraordinárias. Ei, igreja, presta atenção nisso. Eu quero que vocês vivam 2021 de maneira extraordinária. Por isso, nós vamos precisar sair aqui da imaturidade. A gente vai precisar sair do berçário. Nós não vamos poder viver no berçário. Eu quero viver coisas grandes no Senhor. Às vezes, tem pessoas que morrem na fé. Morrem na fé, eu tô falando sério. Tem caras que minimizam o evangelho, tem caras que falam, olha, o evangelho não é tudo aquilo que falaram, sabe por quê? Porque elas estão desnutridas, porque elas morrem por desnutrição espiritual, porque tentam ficar maduras continuando a tomar leite. Se você só tomar leite nos próximos 3 meses, você morre, sim ou não? Você morre. E tem pessoas assim, deficientes de vitaminas espirituais, porque só tomam leite, sabe? O leite é bom no começo, o leite é bom para o meu filho Benjamim, mas daqui a 4 anos não vai ser bom o suficiente, ele precisa de algo novo. Deus tem algo novo para você. Deus quer que você cresça, e crescer dói. Crescer dói. Crescer é um processo doloroso, sim ou não? Mas eu vejo algumas pessoas falarem, nossa, mas era tão bom quando eu era criança, adolescente, eu ficava na tarde vendo a sessão da tarde, tomando Toddy, não pensava em boleto nenhum. Duvido que você gostaria de ter 13 anos de novo. É ou não é? Ah. Ninguém gostaria de, agora você vai ter 12 anos de novo. Não, Deus, pelo amor de Deus. Eu tenho minha liberdade, eu sei dirigir, eu tenho as continhas, tenho, mas sobe um negocinho para mim comer um lanche, deixa quieto. Ninguém quer voltar, porque não se volta, porque Deus fez o ciclo natural das coisas. Não tem como. Tanto quando Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3 sobre nascer de novo, Nicodemos fica assim, ó, mas como assim eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você vai nascer do Espírito, porque não tem como você voltar a ser criança, porque Deus te colocou sobre um ciclo natural. Você tem um ciclo natural de crescimento, você não volta para trás. Não existe o curioso caso de Benjamin Burton, eu não sei o nome dele, é esse mesmo, né? Eu não vi esse filme. Não tem como, você só fica mais velho, você precisa evoluir, crescer dói, mas o crescimento é um processo doloroso, e no processo doloroso revela-se o teu propósito. Eu não sei qual é o teu propósito, mas Deus sabe, e quando você começa a crescer, teu propósito começa a ser revelado. Você pergunta para uma criança de 10 anos, pergunta para Maria Júlia o que ela quer ser. Ela quer ser veterinária. Nem cachorro eu tenho. Eu quero ser veterinária. Não sabe o que está falando. Criança. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser aquilo. Nem sabe o que está falando. Eu quero ser astronauta. É uma criança. Mas quando a criança vai crescendo, ela vai entendendo, você vai ficando adolescente, vai ficando jovem, você vai trabalhando com pessoas, vai vendo o que é a tua vida, até que chega o momento de ser maduro para escolher, entender o seu propósito de vida. E assim na nossa vida espiritual também, Deus quer te elevar para você entender o teu propósito, amém? Amém. Cara, eu senti que Deus, essa noite é uma noite especial. Essa noite é uma noite especial. O teu futuro. Para de olhar para o passado. Para de olhar para o pecado do passado. Para de olhar para o feed do passado. Esquece essa mulher em nome de Jesus. Para de ficar stalkeando ela. Esquece, cara. Você fica abrindo o WhatsApp dele, vou mandar mensagem hoje. Não manda não! Esquece aí, esquece esse lugar, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Coloca Filipenses de novo aí, vocês vão decorar esse versículo hoje. Sempre que o diabo vir te lembrar do teu passado, você vai lembrar o futuro dele. Coloca de novo aí o versículo, irmão. Amém. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Não tem caminho de volta. Não tem volta. Quando o diabo te lembrar do teu passado, ei, lembra? Lembra como era bom? Lembra como era gostoso? Você lembra para o diabo o futuro dele? O povo no deserto, a grande maioria padeceu no deserto, enquanto eles estavam comendo maná. Presta atenção nisso. O povo no deserto, o povo no Egito escravizado, comendo cebolas e pepinos, foi liberto, foi para o deserto, aonde caiu maná, caiu o pão que Deus enviava do céu, todo dia, tranquilo, só sair da barraca e pegar. No deserto Deus mostra a terra que mana leite e mel, um lugar melhor que o maná, um lugar melhor que o Egito, mas o povo desistiu da terra que mana leite e mel e começou a lembrar dos pepinos e das cebolas do Egito. Presta atenção nisso, eles esqueceram que eles comiam cebola e pepino escravizados, eles esqueceram que eles tinham o estômago cheio com corrente nos pés. Eles não suportaram o processo de comer daquilo que só Deus pode te dar, porque o que Deus pode te dar hoje, talvez você está falando, mas Pedro, não estou vivendo algo extraordinário. Se você não está vivendo algo extraordinário e você está com Deus, você pode ter certeza, Deus já está preparando para você uma terra prometida. Pedro, você está falando tudo isso, minha vida de oração está ok, minha leitura bíblica está ok, eu estou com o Senhor, estou esquecendo meu passado, eu não estou olhando para o Egito, eu não estou olhando para o passado, mas Pedro, as coisas não estão boas, eu estou no deserto. Ok, fica tranquilo que em breve você está na terra prometida, em breve Deus tem algo novo para você, não desiste, continua confiando. A última coisa que eu queria falar para vocês hoje, pessoal, eu vou falar de novo, então. A última coisa que eu queria falar essa noite para vocês. Poxa vida. A gente não cresce, né? Sabe? Quantos vão esquecer o passado aqui? Quantos não vão ter medo de crescer esse ano? Eu não tenho medo de crescer. Deus tem algo novo para mim. Terceira coisa é que você precisa entender que Deus tem a agenda dele. Deus tem a agenda dele. É interessante isso, sabe? Quando você vai viajar com a esposa, é interessante isso. Você vai viajar com a esposa e você tem sua agenda. Aí você fala, ah, quero fazer isso aqui. Ela fala assim, não, a gente não vai fazer isso. Não, mas amor, olha aqui. Ela falou, não. A gente não vai fazer isso não. A nossa agenda está diferente. É, pelo visto a sua vai ganhar, amor. Sabe quando a agenda é diferente? É interessante isso, porque a gente tem uma agenda pronta, né? A gente tem uma agendinha pronta para Deus. Ei, Deus, é o seguinte. Ei, Deus, tudo bem? Como você vai? Ei, Deus, olha, eu tenho isso aqui. Eu tenho alguns 25 pontos para o Senhor fazer na minha vida, na minha história. Se você puder ser bem rápido, não, será isso aí, Deus. Aí Deus fala, ei, eu tenho a minha agenda. A minha agenda não volta vazia. A minha agenda se cumpre, a minha agenda é impossível não dar certo, porque a minha palavra que eu ordeno acontece, a sua agenda eu não sei. Deus tem a agenda dele. Jeremias capítulo 29, versículo 11, um dos versículos que eu mais acho maravilhoso na Bíblia. Olha Deus falando para você essa noite, Deus está falando com você, amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ah, Deus, obrigado. Sabe, às vezes você chega para Deus com uma lista de planos, né? Cara, Deus faz isso. Deus fala, cara, eu tenho um plano para você. Deus, eu não sei o que vai acontecer, Deus, eu não estou vendo saída, Deus, Deus, a gente vive de ansiedade, depressão, medo, acordando, tendo que tomar remédio para dormir, Deus fala, cara, por que você está vivendo isso? Eu tenho um plano para você, eu tenho um plano para você, cara, eu sei o plano que eu tenho para você, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não lhe causar dano. Ei, o plano que eu tenho para você não vai te fazer mal, o plano que eu tenho para você é te fazer prosperar, plano de te dar esperança e te dar um futuro. Quantos querem um futuro em Deus aqui? Agenda de Deus, sabe... A gente precisa começar a aprender a fazer isso. Eu quero aprender nesse ano a fazer isso. Eu estou pedindo a Deus, eu quero aprender isso. Sabe, na agenda de Deus, presta atenção nisso. Na sua agenda você coloca a data, o horário, o local e como você vai fazer, sim ou não? Essa é a sua agenda. Na agenda de Deus, você só senta e espera Deus fazer. Ah, você não conhece a agenda de Deus, você não sabe, você sabe que Ele é Deus. Presta atenção nisso, igreja. Deixa Deus virar essa chave na tua vida. Deixa Deus transformar isso na sua vida. Deixa Deus te levar para esse novo nível agora. Presta atenção. Na agenda de Deus, você senta e espera. Na agenda de Deus, na tua agenda, você programa e você fica tentando fazer acontecer. Na agenda de Deus, não. Você senta e descansa. Ele cuida de tudo. Ele está cuidando. Salmo 62:1. Em silêncio diante de Deus, a minha alma. Você está com ansiedade? Você está com medo? Em silêncio diante de Deus, a minha alma. As coisas parecem não estão dando certo. As coisas não parecem acontecer. Eu, em silêncio diante de Deus, a minha alma. Espera, pois dele vem a vitória. Pois de Deus vem a vitória. Você descansa a tua agenda em Deus. Só a gente precisa começar a aprender isso, igreja. A deixar, a entender que Deus está fazendo, vai fazer algo aqui nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas coisas aconteceram na sua vida que você não esperava? Quantas vezes Deus te surpreendeu? Quantas vezes você recebeu algo que você não pediu? Quantas vezes alguma coisa aconteceu na sua vida que você falou assim, não ia acontecer isso, mas Deus fez acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, não diminua, não tire a capacidade de Deus de te surpreender. Deus quer te surpreender. Deus quer te fazer surpresas. Deus quer te fazer coisas novas. Ei, igreja, presta atenção nisso. Às vezes te pede tanto para Deus. E Deus fala, ei, eu quero fazer algo muito melhor do que você imagina. Eu vou te surpreender. A minha agenda é para te surpreender. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei o plano que eu tenho para você. Eu tenho um sonho. Você não, eu não esqueci de você não. Ei, a tua foto está na minha cabeceira de cama, diz o Senhor. Eu sei quem é você. Eu te criei. Eu sei os seus desafios. Eu sei os seus medos. Eu sei os seus problemas. Eu sei os seus sonhos. Eu estou aqui para fazê-los acontecer. Eu sou o teu Deus. Descansa. Descansa no Senhor, fecha seus olhos.